No Brasil, Paulo Maluf é condenado a 7 anos de prisão. E após o Supremo Tribunal Federal ter aberto investigação sobre o presidente Michel Temer, brasileiros vão às ruas exigindo a queda do presidente e eleições já. Também em Melbourne houve um protesto. Conversamos daqui a pouco com uma das organizadoras do protesto, Clarissa Campomisi.
Na segunda-feira, aqui em Melbourne, na Federation Square, que é um dos cartões postais, um dos corações da cidade de Melbourne, diversos brasileiros se reuniram, brasileiros de diferentes regiões do país, de diferentes idades, diferentes profissões, de diferentes condições de visto aqui na Austrália, se reuniram para reivindicar tanto a queda e o impeachment do presidente Michel Temer, que agora é investigado por corrupção, e por recebimento e por negociações em propina envolvendo o ex-deputado Eduardo Cunha, e também reivindicar e fazer uma pressão popular pelo nosso direito de voto, pelas diretas já, para que após esse impeachment e o afastamento do presidente Temer, a gente possa escolher diretamente quem vai nos governar, para que a vontade do povo e da maioria prevaleça.
Clarissa, quantas pessoas participaram deste protesto?
Foram por volta de 20 pessoas, a gente pode achar um número pequeno, mas já é um número expressivo, tendo em vista que aconteceu numa segunda-feira à noite, num dia frio em Melbourne. A gente se manifestou, a gente teve a presença também de pessoas de outros países que são simpatizantes ao Brasil e que apoiam a nossa causa e que também estão engajados na luta pela reconquista da democracia no Brasil. E a gente teve a oportunidade durante nesse protesto de conversar com australianos, de conversar com outras pessoas que vivem aqui na Austrália, contando um pouco sobre a situação política, sobre a crise que a gente enfrenta no país e sobre essa oportunidade que brasileiros no mundo inteiro têm de, nesse momento, engajar nessa luta popular.
Clarissa, você comentou de conversar com os australianos. Uma coisa que se tem observado nas últimas semanas ou nos últimos meses ou até mais é que a mídia internacional, a imprensa internacional tem dado mais cobertura, até mais profunda, ao que está acontecendo no Brasil do que a própria mídia brasileira. Você acha que os australianos que você conversou tinham alguma ideia do que estava acontecendo no Brasil?
Sinceramente, muitos não tinham. Acho que o povo australiano muitas vezes vive mesmo mergulhado na situação do seu país. A Austrália é um país que tem um histórico político um pouco mais pacífico do que o Brasil. Não foi um país que viveu uma ditadura militar. Mas é sempre uma oportunidade, porque na Austrália, já como esse país tão multicultural, tão plural, tão diverso, da gente se inteirar e descobrir o que acontece nas outras realidades.
E o que você acha do comentário, a cobertura da situação no Brasil política do momento, dentro do país e fora do país?
Bem, a gente percebe que uma parcela da mídia brasileira tem seus próprios interesses e faz toda a noticiação dos casos de corrupção de acordo também com suas pautas e com suas próprias prioridades. A Globo, o Estado de São Paulo, a Folha seguem uma determinada linha editorial, que é uma linha que muitas vezes privilegia certos aspectos e condena outros, mas também existe no Brasil e no mundo inteiro outras mídias alternativas, mídias independentes, que vêm dando uma atenção para os protestos e para toda a mobilização social que acontece no Brasil desde o ano passado, desde antes do impeachment da presidente Dilma. Então, posso destacar a mídia ninja, os jornalistas livres, alguns outros blogs e outros movimentos alternativos que trazem outros pontos de vista sobre a nossa realidade, sobre a nossa situação hoje no Brasil.
É interessante observar que a TV Globo, que foi tão criticada durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, foi quem fez a denúncia, não é? A primeira denúncia, na quarta-feira, noite passada, das delações, da delação premiada dos donos da JBS, da JIF, né? Como é que você entende que a Globo agora esteja pedindo a renúncia do presidente Michel Temer?
Bem, é realmente uma situação um pouco curiosa, uma vez que a Globo se mostrou mais alinhada aos princípios do governo Temer. Eu acho que perante a informação que eles tinham, era de tamanha gravidade essa gravação do presidente Michel Temer, que é uma gravação que ainda está sendo analisada pela perícia e que ainda vai ser totalmente validada, mas foi tão grave que nem a própria Rede Globo conseguiu segurar esse escândalo.
Por outro lado, segundo a Constituição brasileira, se o presidente Michel Temer acabe renunciando ou impeachment, a Constituição prevê que o próximo presidente do Brasil será eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, não é isso?
Exato. De acordo com o artigo 81 da Constituição, como nós já passamos da segunda metade do mandato presidencial, deveriam acontecer eleições indiretas. O problema é que esse artigo ainda não foi regulamentado, ainda não existe uma lei que explica como que essas eleições indiretas aconteceriam. Na verdade, a lei mais atual que diz respeito a essa condição é uma lei de 1964, uma lei então está fora da Constituição e foi redigida durante a ditadura militar. Existe em andamento desde o ano passado uma PEC, uma proposta então de emenda constitucional para tornar essas eleições diretas. Eleições indiretas, a gente tem essa compreensão que nesse Congresso, que é em grande parte investigado e que está envolvido em tamanhos escândalos de corrupção, não representariam a vontade popular e o desejo da maioria, que é de construir um país mais justo e livre de tamanha corrupção. Então a gente acredita que fazendo uma pressão popular, com todos os movimentos sociais, inclusive com a presença dos brasileiros que vivem no exterior contribuindo, a gente pode conquistar e pressionar para que eleições diretas sejam realizadas, para que a vontade da maioria eleja o próximo presidente da República, e não poucos que são os congressistas e que, nesse panorama, não representam o povo.
E, Clarissa, nós acabamos de dar a notícia recém-chegada de que foi decretada a prisão de Paulo Maluf há mais de 7 anos, condenado a mais de 7 anos de prisão. Paulo Maluf sempre foi, acho, há muitas décadas, o símbolo da corrupção no Brasil, né? Ele personificava o que era a corrupção e ele mesmo fazia brincadeiras, né? Até com os jornalistas. Nós sabemos que ele não pode ir para os Estados Unidos, que ele seria detido se entrasse nos Estados Unidos, não é? Você um dia esperou ouvir a notícia de que Paulo Maluf poderia ser preso?
Não, de fato foi uma grande surpresa para o dia de hoje, e eu acho que é uma surpresa boa, porque finalmente a gente vai vendo aos poucos a justiça sendo feita. Paulo Maluf já era condenado em outros países, já era um investigado pela Interpol, e no país ele ainda estava blindado. E eu acho que essa prisão precisa ser muito pensada, porque será que finalmente a gente está seguindo por um caminho de um pouco mais de justiça?
E Clarissa, um pouco da sua história. Você está há quanto tempo na Austrália?
Eu estou na Austrália há 2 meses, estou recém-chegada. Então, até o ano passado, eu ainda acompanhei toda essa vivência de dentro do Brasil. Eu sou historiadora, sou mestre em História da Arte, fui professora de História no Brasil, e aqui hoje eu estudo inglês, trabalho e estou me preparando para ingressar num doutorado aqui na Austrália.
Qual é que vai ser a sua área do seu doutorado?
Em History of Art, que é a minha área de especialização. Apesar de não trabalhar diretamente com história política, eu sou bastante interessada. Eu pesquisei temas relacionados à ditadura militar durante a minha pesquisa de mestrado. E eu acho que, como todo brasileiro que vive no exterior, eu continuo fazendo parte da vida política do Brasil, mesmo que de longe, a gente ainda mantém o nosso direito de voto. E a gente integra ainda, e nunca vamos deixar de ser brasileiros, de sermos cidadãos brasileiros.
É, você roubou a minha última pergunta para encerrar aqui a entrevista. Eu ia perguntar uma das grandes críticas, inclusive no ano passado nós tivemos aqui na Austrália protestos em Sydney e Melbourne a favor e contra Dilma Rousseff, antes do impeachment. O protesto em Sydney foi contra Dilma Rousseff, o processo em Melbourne foi a favor de Dilma Rousseff. Mas eu me lembro que quando a reportagem foi para a nossa página na internet, no Facebook, houve muitos, muitos, muitos comentários, inclusive de gente no Brasil criticando que brasileiro que está no exterior não tem que dar pitaco no que está acontecendo no Brasil. Mas você já respondeu, né?
Eu acho que o brasileiro que vive no exterior continua sim participando da vida política, da vida pública brasileira. Inclusive, ele tem direito de votar nas eleições presidenciais. Ter esse tipo de visão é muito reducionista, sabe? E enxerga de uma maneira muito pequena o que significa se engajar numa causa e numa participação política. De fato, a gente vê o Brasil bem dividido e bem polarizado entre Dilma Rousseff, entre Michel Temer, entre Aécio Neves, grupos que são defensores do PT e da política pública e das propostas petistas, e o outro lado que é contra. Enfim, mesmo no meio de tudo isso, a gente tem a nossa posição firme, acreditamos que o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi mal conduzido, foi um processo bastante controverso. Portanto, Michel Temer, acreditamos que ele é um presidente ilegítimo e que a melhor solução democrática para esse momento são as diretas já, são as eleições presidenciais, pela vontade do povo.
Clarissa Campomisi, agradeço a sua disposição de conversar conosco hoje. Um abraço e até a próxima.
Também agradeço bastante. Até a próxima.
SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.